Olha, Osmar, em primeiro lugar é que se quer vir a Brasília e falar com o presidente, a primeira coisa que tem que saber é a agenda do presidente, né?
Uhum.
E aí não adianta falar com quem não sabe também,
uhum,
né?
Uhum.
E veja bem, o presidente amanhã tem uma agenda de chefe de Estado. Ele vai estar recebendo o primeiro-ministro da Turquia, depois daquele acordo, né, que ele sabiamente fez lá entre o Irã e a Turquia, né, por causa lá da questão das armas nucleares e tal. Quando tem agenda de chefe de Estado,
essa é
o tipo de agenda que não tem nenhuma chance de ser modificada.
Bárbaro.
Não dá para atrasar, não dá para trocar, não dá para dizer para o cara, vem amanhã, entende?
Uhum.
Tá, vem amanhã que eu tenho os funcionários da Buscar para receber.
Ele fica o tempo todo com o primeiro-ministro da Turquia.
Porque ele tem a reunião oficial, depois tem o almoço, aí tem, né? Não tem como.
As visitas e tudo mais, né?
Tudo mais. Então, como a gente está acompanhando esse assunto e tem, né, buscado ajudar para resolver. E na semana passada, finalmente, que eu estava assim, eu estava já há quase um mês dizendo para eles pararem com aquela bobagem do crédito prêmio IPI, o procurador aí, eu acho até que ele fez uma frase meia dura, né, meia forte, nem
falou
papa,
nem falando, né, com o Bento XVI,
Tá, mas o que ele falou é verdade, porque o órgão máximo da justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, bateu o martelo. Então, depois que o Supremo Tribunal Federal votou e decidiu, não tem ninguém reclamando, nem dizendo que tem direito, porque acabou. Acabou, encerrou o assunto. É a palavra final.
Eu quero entender, e os meus ouvintes também querem entender. Este crédito são precatórios, são...
Não.
Seria
não.
O IPI...
Não, esse crédito é o seguinte, as empresas que exportam, elas não podem exportar imposto, né? Então, o que elas pagaram de imposto para produzir, elas têm... direito a crédito, tá? E tem legislação sobre isto, qual
certo.
É o percentual do crédito e tal.
Certo.
E essa briga do crédito prêmio IPI é uma legislação que ela vigorou durante um tempo e que os empresários estavam argumentando e fazendo ação, dizendo que este crédito vigorou até há bem pouco tempo atrás. E a legislação dizia que era até 1990.
Sim.
E o Supremo Tribunal, né, o Superior Tribunal Federal, confirmou que... porque a briga era o seguinte, até quando que valeu esse crédito?
Em outras palavras...
Até 1990 ou até agora?
Tá, em outras palavras, o senhor está me dizendo que os créditos caducaram.
Não é que caducaram.
Sim.
O Supremo Tribunal Federal diz... que aquele crédito prêmio só valeu até 1990.
E parece-me que a empresa...
Dali para frente não tinha mais direito a crédito.
Parece-me que a empresa tinha duas opções para receber. Uma que ela não quis, que seria uma maneira mais demorada, e outra seria justamente receber esse IPI, né, que teria ficado...
Só que depois que o Supremo disse que só valia até 1990,
aí,
tudo aí
deu pra bola.
Que tinham direito deixou de ter.
E agora, senadora, já que não existe, não há com H no sentido de existir a possibilidade desta cobrança desses 610 milhões de reais, o governo federal, o que pode fazer efetivamente para salvar a Buscar?
Então, assim, Osman, desde a semana passada, eles me deram uma luz para a gente tentar encontrar a solução.
Certo.
Que é aquela questão dos ônibus, aquele contrato que eles têm com a Guatemala de 1.200 ônibus, que aquilo poderia servir de garantia para um novo empréstimo, porque o BNDES já emprestou em 2003, né?
Certo.
Já deu uma injeção, aí os caras estão de novo em crise, né? Então, porque assim, na mesma época, para as pessoas lembrarem, na mesma época, 2003, 2004, estava em crise em Joinville a Buscar e a Tupi.
Sim.
Tá? Nós buscamos solução para as duas.
Certo.
Tá? O Carlito, inclusive, teve, né, muito envolvido nisso. A gente, nossa, enquanto não achou solução, a gente não sossegou. Acontece que a Tupi pegou o dinheiro, modificou a administração da empresa, inclusive aceitou um parceiro, que foi a Previ, que hoje participa da direção, vota no conselho, né, ajuda a administrar a Tupi, e a Tupi não deu mais problema, né?
Sim.
Tá, que tá bombando. A Buscar pegou o dinheiro, né, não aceitou a parceiro, aquelas coisas todas, e tá de novo em crise. Então,
a senhora acredita, então, que é uma má gestão?
Eu acho que tem ingredientes disto.
É?
Eu não posso afirmar,
Não há interesse, por exemplo, a pré-candidata à presidência da República, Dilma Rousseff, esteve sentada lá em Caxias do Sul com os diretores da Marco Polo. Né? Não há uma vontade do governo, de repente, em ajudar a Marco Polo a comprar, a buscar?
Olha, tem outras empresas que já demonstraram interesse de investir, porque a Buscar é uma grande empresa.
Sim.
É uma empresa boa. É uma empresa que é, né, tecnologicamente boa.
Nós temos ônibus aí em vários países do mundo, feitos pela Buscar. Pois não.
Não precisa ser a Marco Polo que é a concorrente da Buscar.
Uhum.
Pode ser qualquer outro empresário, qualquer outro setor. Pode ser, inclusive, a solução que nós demos na Tupi. Ser um fundo de pensão privado,
certo,
né?
Certo.
A Previ, a Petros, a Funcef, né? Tem tantos. Uhum.
A senhora, então, acredita que a gestão teria que ser mudada para que a empresa não sofresse mais crise? Porque nós tivemos exemplos como Varig e tantas outras empresas, Transbrasil, que o governo ajudou, e no final acabou quebrando.
Claro, porque não mudou. Porque é o seguinte, se continua, se está errando, e você vai pondo dinheiro e não corrige o erro, vira buraco sem fundo.
Porque senão outros empresários, pequenos empresários que nos ouvem também, pô, mas a empresa tem ajuda. Eu tenho a minha oficina aqui, pô, se o BNDES
me ajudasse
com uns 15 mil, eu já resolvia a minha vida.
Já resolvi o meu problema.
É verdade. Mas então... eu, de qualquer maneira, a minha preocupação, acredito que seja a sua também, acredito intensamente que seja a sua preocupação, é justamente com os empregos e com os salários atrasados e com o 13º atrasado. Mas aí, o que a senhora acha que pode ser feito?
Então, deixa eu te dizer assim, Osmar. O que é que eu consegui? Porque desde sexta-feira, quando eles me deram esse documento, que eu comecei a ir atrás e tal, eu já falei com o BNDES inteiro. Uhum. Até com o presidente do BNDES, eu falei com vários diretores, vice-presidentes e tal.
Uhum.
Pedi ajuda, inclusive do Gilberto Carvalho, que é o secretário executivo do presidente Lula. E o Gilberto conseguiu uma reunião hoje, às 16h30, porque o Luciano Coutinho, né, que é o presidente do BNDES, ele viria só à noite para uma solenidade que vai ter aqui, inclusive uma solenidade onde o presidente Lula vai estar.
A senhora está em...
Estou em Brasília.
Em Brasília?
Estou em Brasília, tá? Então, o Gilberto conseguiu que o Luciano Coutinho, o presidente do BNDES, chegasse antes, ele vai chegar às 16h30 para a gente fazer essa reunião.
Uhum.
Esta reunião está marcada... Só para você ter uma ideia, no segundo andar do Centro Cultural Banco do Brasil, que é o andar do presidente.
Ou seja,
nós vamos estar a 5 metros do presidente.
Ou seja,
de repente, do que a gente conversar ali, se precisar de uma palavra do presidente, ele está ali do lado, a gente pode até recorrer. Eu combinei isso tudo, consegui essa reunião, entende, importante, que é inclusive a oportunidade, que amanhã, como ele está recebendo o primeiro-ministro da Turquia, ninguém vai conseguir falar com o presidente amanhã. Hoje sim, amanhã seria impossível.
16h30, então, a senhora tem essa reunião.
Agora, Osman,
pois não.
Eu consegui falar com o Cláudio Nielsen, que ele estava viajando ontem, voltando de Porto Alegre, não sei e tal. Ele só me ligou, me retornou as ligações às 10h30 da noite, perto das 10h30 da noite. Tá? E aí, para minha surpresa, o que é que o Cláudio Nielsen me disse? Que ele não vem a Brasília, ele não pode estar hoje em Brasília, porque ele tem que pagar a folha de pagamento.
Barbaridade!
Osman,
poxa,
será
vida.
Que não tem ninguém na Buscar que possa pagar a folha?
Poxa, é uma desculpa meio complicada aí, porque, poxa, numa reunião dessas... Que foi conseguido a 5 metros do presidente da República, se precisar recorrer ao homem, o homem está
ali do lado.
O maior interessado chama-se Cláudio Nielsen. E ele não pode estar, tem que fazer folha de pagamento, aí complica, aí é difícil.
Eu, inclusive, falei para ele assim, porque ele insistia que ele precisava estar, ele não detalhou por que precisava estar.
Uhum.
Eu falei assim, tudo bem, Cláudio, você tem que estar para fazer o pagamento da folha. Agora, todo mundo vai entender se você não fizer o pagamento na quarta e fizer na quinta.
Com certeza absoluta. Ou os líderes se antecipam. Tem que pagar. Então que pagasse ontem, para que hoje estivesse liberado...
Ou então atrasa mais... Já está atrasado meses, né? Então atrasa mais um dia.
Para lutar pelos próprios funcionários e pela empresa. Quando o maior interessado não se interessa, aí eu não sei o que está acontecendo.
Aí a coisa...
Aí eu fico preocupado.
Eu até fiz um apelo...
Pois não.
Né, que ele tentasse encontrar uma solução.
Sim.
A gente sabe que saíram muitos ônibus ontem, né?
Sim,
e
sim,
tal.
Sim.
Eu não sei como é que estão sendo financiados esses ônibus. Agora o pessoal me disse que parece que tem gente que está contribuindo, né? Empresários.
É 40 amigos, ônibus? Né? 40 eu ônibus também
é,
achei.
É bastante, né?
Uma empresa que está em crise, 40 ônibus é
então,
bastante.
Então é o seguinte, ó, se conseguiram, né, pagar 40 ônibus para trazer os trabalhadores até Brasília,
sim,
e inclusive erraram na agenda, né, porque estão trazendo num dia que o presidente Lula não vai ter condição de atender.
Bárbaro.
Se tivessem antecipado para chegar hoje, né?
Poxa,
hoje, de repente, a gente conseguiria uma brecha. Agora, não conseguiriam pagar um jatinho? Fica de manhã na empresa, sai na hora do almoço.
Uhum.
Né? De até Brasília é uma hora.
É verdade. Inclusive, poxa, pode pagar até meio-dia, pega o avião em Curitiba aí, ou fica até 10 da manhã na empresa, embarca em Curitiba e em uma hora e meia em Brasília.
Né? Eu
iria a pé, eu iria a pé.
De qualquer forma, Osman,
Nós
vamos fazer a reunião com o BNDES.
Mas a senhora até
acaba... para entender o que é que o BNDES está propondo como solução para a gente poder tornar público, entende? Qual é os caminhos possíveis para ver se a gente ajuda a buscar, seja salva, enquanto empresa, enquanto empregos, né? E também porque a Buscar não é uma empresinha, né?
Não.
É uma empresa que para a economia de Joinville também é muito importante, né?
É verdade.
É a segunda maior empresa de ônibus, de fabricante de ônibus, de carrocerias de ônibus do Brasil e da América Latina.
Pena que nós tenhamos que estar discutindo ainda essas coisas poxa, se a solução estaria, poderia ter sido resolvida hoje, pode ser resolvida hoje, 16h30, eu não entendi o porquê dessa afirmativa do diretor da empresa, dizendo que não pode estar porque tem que fazer a folha de pagamento. Poxa vida, atrasou tanto. 13º não foi pago ainda?
Pois é.
Então atrasasse mais um dia se estivesse na reunião. Até porque quem vai estar do seu lado, senador Ideli Salvatti?
Olha, nós temos algumas pessoas que já estão aqui.
Uhum.
Eu, inclusive, eu acabei não guardando o nome, né? Porque é tanta gente
sim.
Mas tem um rapaz, ele é um pouco mais moreno, cabelinho bem curto, de óculos, que ele está sempre junto com o Cláudio. Ele até veio aqui me visitar ontem, aqui no gabinete, onde a...
Não é o do sindicato, Burgmann?
Não. É da empresa mesmo. Ele está sempre junto com o Cláudio.
Ah, sim.
Sempre junto com o Cláudio, tá?
Uhum.
Então, ele falou que ele vai estar. Eu não sei se ele responde
Testone?
Pela empresa. Não é o Testone.
Não, também não.
Não é o
também
Testone.
Não.
É um outro rapaz, tá?
Uhum.
Ele vai estar, tá? Então, tem outras pessoas que já estão por aqui também que a gente está convidando, tá?
Sim.
Para estar.
Sim.
Nós avisamos também o sindicato, né?
Certo.
Tem confirmação. De qualquer forma, nós vamos... fazer a conversa com o presidente do BNDES, até para a gente poder saber, porque o Luciano Coutinho, ele me disse inclusive o seguinte, senadora, nós vamos precisar tomar cuidado, porque se a gente colocar, dependendo de como a gente colocar dinheiro na Buscar, a gente não resolve o problema.
Uhum.
Porque é o seguinte, hoje a Buscar deve para o BNDES,
certo,
uns 30 e tantos milhões.
Uhum.
Mas a Buscar deve para bancos privados,
uhum,
que eu não sei quais são, não sei se é o Bradesco, Itaú, HSBC, eu não sei quais são.
Sim.
Mas a Buscar hoje deve 250 milhões para os bancos privados. Portanto, dependendo como entra o dinheiro vai primeiro para pagar essas dívidas de banco, não é para segurar a empresa, entendeu?
Entendo.
Então, a preocupação, inclusive, do próprio...
Não dá para carimbar esse dinheiro?
Pois é.
Mas não dá também...
Ver como é que coloca o dinheiro.
Não, porque seria desonesto também receber uma quantia e não quitar com os bancos privados.
Não há dúvida.
Não é verdade?
Né? Entende? Então, talvez a melhor saída não seja, inclusive, o BNDES não colocar o dinheiro. Talvez a melhor saída seja ter um sócio novo na empresa.
Sim.
Que aí o sócio entraria com garantia, refinanciaria essas dívidas
todas. Quem escolheria um novo sócio? O governo ou a empresa?
Não, aí tem que ser a empresa.
O governo
pode ajudar,
certo,
mas ele não pode fazer a intervenção.
O governo pode ser um parceiro, mas não pode fazer a intervenção. É.